Está a ouvir 110 histórias, 110 objetos do Instituto Superior Técnico. Nos filmes de terror e suspense há sempre algumas regras a cumprir. A música tem de ser grave. Ajuda muito quando algumas luzes neon ligam de forma súbita, mas começam logo a funcionar mal, a piscar de forma muito descontrolada num espaço muito escuro, onde se começam a ouvir passos cada vez mais próximos. Tudo isto leva-nos a ter uma certeza absoluta de que alguma coisa má vai acontecer. Bom, na verdade, este introito sombrio serve para duas coisas. Uma, para demonstrar que uma cena semelhante às dos filmes de terror pode ter um efeito semelhante mesmo sem ter imagem, porque sabemos que mesmo aquilo que não vemos pode muito bem estar lá. E por outro lado, um dos ingredientes deste tipo de cenas só é possível precisamente por causa de uma coisa, ou melhor, por causa de um número infindável de pequeníssimas coisas que não se vêem, mas que hoje em dia sabemos que estão lá.
Não é fácil uma pessoa acreditar que existem eletrões.
Eu sei da existência, mas não consigo vê-los.
Eles não se veem.
Exato.
Mas nestas ampolas, permite-se ver o trajeto dos eletrões, porque eles têm energia, e quando colidem com os átomos de um gás muito rarefeito que lá está, dão luz, não é?
Certo.
Quando está a ver uma lâmpada neon, destas que há por aí dos anúncios, são eletrões que estão a colidir com átomos do gás e, portanto, depois a seguir dão luz, não é?
Certo.
Libertam energia dos átomos.
Nós não pensamos muito nisso quando carregamos no interruptor.
Pois não, mas também quando liga uma lâmpada não pensa que estão eletrões a andar lá, não é?
Certo, sim.
Pronto, porque não se vê, não é? Sou Moisés Simões Piedade, fui professor do Instituto Superior Técnico até 2012. Em 2014-15 comecei a trabalhar na criação do Museu Faraday, do que sou diretor honorário.
Professor, estamos a falar de uma ampola.
A ampola, basicamente, é de um fabricante que se chama Leybold, que fazia instrumentos de demonstração pedagógica, portanto, instrumentos científicos, e Venelt foi uma das muitas pessoas que trabalharam na criação deste tipo de ampolas. Pessoalmente, acho que a ampola não se deve chamar de ampola de Venelt. Nós, aqui nas discussões internas, sempre dissemos que era uma ampola de raios catódicos para determinação da relação entre a massa e a carga de um eletrão. Aqui é basicamente o objetivo desta ampola.
Isso trocado por miúdos é...
Trocado por miúdos, isto é uma ampola que tenta repetir uma experiência que foi feita por J.J. Thomson, que permitiu usar os raios catódicos, identificá-los como sendo eletrões com uma certa massa e, usando um campo elétrico ou um campo magnético externo, fazer atuar uma força eletromagnética sobre esses eletrões em movimento e obrigá-los a descrever trajetórias. Pela análise das trajetórias e sabendo a velocidade com que os eletrões estavam, conseguia determinar a relação entre a massa e a carga elétrica, porque a força eletromagnética depende da carga, que está em movimento, e a força de inércia depende da velocidade e depende da massa. Portanto, com a informação da força mecânica de inércia e a força eletromagnética, conseguiu determinar pela primeira vez a relação entre a massa e a carga de um eletrão. Isto é uma descoberta fundamental da física. Hein? Isto é uma descoberta fundamental. Isto foi fundamental para começar a perceber que os átomos eram feitos de coisas mais pequenas. Pronto, sabia-se que essa partícula, a que se deu o nome de eletrão, tinha carga porque era defletida quer por um campo elétrico, quer por um campo magnético. E o que se descobriu é que a relação entre a carga é muito grande comparado com a massa dessa partícula. E isto foi fundamental. Depois, com a experiência de Millikan, que foi feita em 1908, salvo erro, 8 ou 10, o Millikan demonstrou que a carga, transportada por pequenas gotas de óleo, era um múltiplo de uma coisa básica, que era a carga do eletrão. Portanto, conseguiu determinar a carga do eletrão. Sabendo a relação entre a massa e a carga dessas partículas, e sabendo agora o valor da carga dessas partículas, conseguiu-se determinar a massa do eletrão. Está a ver a relação destas duas experiências, do Thomson e do Millikan.
Para que tudo isto tenha sido possível, foram fundamentais as descobertas feitas com a ajuda de um instrumento da família daquele que estamos a falar neste episódio. O exemplar desta ampola de raios catódicos, que existe no técnico, por comparação, formas que são mais fáceis de identificar para quem não está por dentro desta área da ciência, assemelha-se a uma lâmpada elétrica esférica ligada na horizontal e ladeada por dois aros circulares que são bobinas. E como é que esta ampola funciona?
Com a ação de um campo magnético externo, que é feito pelas chamadas bobinas de Helmholtz, que a ampola tem à volta, portanto tem duas bobinas, que produzem um campo mais ou menos uniforme, e o movimento dos eletrões, com a ação do campo magnético, dá origem, normalmente, a um movimento circular. E, portanto, fazendo um movimento circular, consegue-se determinar o raio, sabendo a velocidade com que as partículas estão, que é relativamente fácil de saber, conhecendo o campo magnético, consegue-se determinar a relação massa-sobrecarga.
Corrija-me se eu estou errado, mas fiquei com a ideia de que até aí se pensava no átomo como a coisa mais pequena que existia e que a partir daí se percebeu, afinal, há coisas mais pequeninas.
Sim, sim. O Thomson descobriu que os raios catódicos, que já eram conhecidos, que eram produzidos nos tubos de Crookes, primeiro descobriu-se que os raios propagavam-se em linha reta, sem forças externas. Portanto, os raios emitidos de um cátodo e acelerados por um ânodo com uma diferença de potencial muito elevada. Eram raios que seguiam em linha reta. Essa descoberta também foi importante, porque via-se que os tubos tinham uma luz que saía dentro desses tubos, mas não se sabia que era constituído por ionização de átomos de uma coisa que se propagava em linha reta. E essa coisa era um feixe de eletrões. O Thomson verificou que eram, de facto, partículas que se estavam a mover e verificou que essas partículas tinham carga. Não conseguiu determinar a carga, mas conseguiu determinar a relação entre a massa que elas tinham e a carga que transportavam. Esta experiência de Thomson originou uma série de tubos que depois foram feitos, tubos, ampolas, para demonstrar esta relação entre a massa e a carga de um eletrão. Faltava resolver o problema da carga, que só foi resolvido mais tarde.
O que fica a entender do que me está a dizer é que essa é uma daquelas descobertas que permite outras descobertas a seguir, ou seja, provoca conhecimento que depois é utilizado na noutras
Sim,
descobertas
claro,
a seguir,
claro.
É isso?
Claro. Portanto, saber que os átomos são constituídos por eletrões foi uma coisa fundamental. Nós, quando vemos televisão num tubo de raios catódicos, estamos a ver um feixe de eletrões de pequenas partículas que vão bater num alvo fluorescente e que depois dão luz, não é?
Atenção, alerta modernidade, tenho que dizer, porque já ninguém vê televisão de raios catódicos, certo? São aquelas televisões que têm um fundo,
sim,
não é? São maiores,
sim,
não é?
Sim, sim, sim.
À altura em que nós estamos a falar, isso já é uma coisa extremamente do passado, não é?
Já é do passado.
Muito do passado, evidentemente, mas só assim foi possível entre os anos 20 e 30 do século passado inventar a televisão.
Hello, Radio Olympia. This is direct television from the studios at Alexander Palace. And now I'm going to see and hear someone you know well, Miss Helen Mackay.
Portanto, nós quando estávamos a ver televisão nessas televisões antigas, não pensávamos que estávamos a lidar com coisas de facto tão
Sim.
pequeninas, não é?
Nos laboratórios ainda usam osciloscópios de tubos de raios catódicos. Agora, por acaso, também não, já são com LCD.
Uhum.
Mas numa máquina de raios X você está a usar um feixe de eletrões. Isso aí não há hipótese. Tem que ser mesmo com raios catódicos, não é?
Portanto, ainda não estão completamente fora da nossa vida.
Senão não tinha raios X, não tinha TACs, não tinha todas essas coisas, não é?
Professor, o exemplar da ampola de que estamos a falar, o exemplar do técnico, qual é a história que podemos contar acerca dela?
É A história, eu não lhe sei dizer muito, sei que é dos tubos mais antigos que conheço, porque agora, modernamente, vários fabricantes fazem tubos desses. Mas esse tubo é de 1950, a Leybold já não o fabrica, e provavelmente foi usado nas disciplinas de, talvez, de eletrotecnia, do técnico, de eletrónica, nos anos 60, não é?
Nos anos 60 e seguintes. Para nos dar mais pormenores acerca disso, temos outra pessoa para ajudar-nos.
Eu chamo-me Carlos Ferreira Fernandes, fui professor no Instituto Superior Técnico desde 1979 até junho de 2020, quando me aposentei. Desde 2015 faço parte do grupo que iniciou os trabalhos que levaram à abertura do Museu Faraday, de que sou o primeiro diretor executivo do museu.
Nós estamos a falar consigo neste episódio porque, ao que sei, os seus olhos viram coisas. Que coisas é que viram?
Bom, como disse, eu estive como docente do Instituto Superior Técnico durante 43 anos. E durante 43 anos vi muita coisa.
Acredito que sim.
Algumas delas foram muito marcantes, mas outras aparentemente até foram simples, mas muitas vezes as coisas simples não é por acaso que nós as recordamos. Alguma coisa nos fez voltar a lembrarmos delas e muitas vezes são coisas muito pequenas. Ora, em relação àquilo que eu vi exatamente quando entrei aqui, em outubro de 1979, eu vi o espanto, que não me esqueço, nos olhos dos alunos de verem a trajetória dos elétrons e verem os elétrons pela primeira vez numa experiência que nós executávamos nas aulas de eletrónica. Portanto, é particularmente importante falar de um aparelho que faz parte do espólio do Museu Faraday, até talvez mais do que aquele que é o emblemático, como o telefone de Gower's Bell, que efetivamente é aquele que as pessoas mais gostam de ver. Mas este tem um especial interesse para mim. Eu conheço-o há muito tempo e foi com ele, como disse, que dei as minhas primeiras aulas aqui no Instituto Superior Técnico. Estas aulas tinham algo aliciante, eram dadas às escuras. Logo isso...
Mesmo às 7 da manhã?
Às 7 da manhã nós tínhamos que fechar as persianas, porque é necessário visualizar bem a trajetória dos elétrons e isto requer uma certa escuridão.
Certo.
Muitas dessas aulas eram também apontadas para a noite. As aulas não decorriam completamente às escuras portanto, podíamos recorrer a alguma fonte de luz e, portanto, os alunos permitia-se que eles se vissem e fizessem algumas medições. Era uma aula de demonstração, precisamente por causa de envolver um grande número de alunos e nós não termos essa peça em quantidades suficientes para cada um ou grupo fazerem o seu trabalho. Então, funcionava assim. O que nós punhamos era um problema que, na verdade, tinha uma realização prática que eles iam fazer imediatamente a seguir. Portanto, a aula tinha essas duas componentes. Estão a fazer um problema e vão vê-lo. Mas quando o vão ver, não é uma simulação, porque pode simular. Não, era a realidade mesma. Eles iam ver a trajetória de partículas que tinham uma dimensão inferior à dos átomos. Quando estamos a falar de um átomo, o átomo tem uma dimensão, tipicamente é um número com 12 algarismos, portanto é um milhão de milhão de milhões de vezes inferior a um metro. Portanto, é qualquer coisa que é impensável. E os elétrons ainda têm uma dimensão inferior a isso. Ora, o ar deles de verem, não é uma coisa que é simulada, é verem, detectarem a presença de algo que é pequeno comparado com um átomo. E podíamos fazer na experiência, manipulando o tal aparelho, fazer com que a visualização deixasse de ser possível e, portanto, desaparecesse. E, portanto, eles deixavam de ver o eletrão.
Não é que as coisas não estivessem a acontecer.
Exatamente. E eles estavam lá. Portanto, e essa era a situação que era normal. Normalmente eles
não se vê.
Não se vê. E isso ainda os dava mais sala à aula, porque eles diziam assim, afinal, quando os estamos a ver é porque eles estão lá. E depois deixamos de o ver, mas eles estão lá na mesma. Mas,
isso é o que eu chamo de dar um nó no cérebro.
Exatamente. Dava, até acho que dava até ao próprio docente, porque efetivamente era algo, algo portanto, inesquecível. E quando eu lhe digo que me recordo de uma coisa que se passou há 43 anos, e foram várias vezes, porque as aulas, está a ver com aquela quantidade, estamos a falar de um número de alunos enorme, isso aconteceu várias vezes. Este aparelho foi usado até, mais ou menos, os primeiros anos da década de 80, depois foi retirado. Retirado, quer dizer, das aulas, mas lembro-me dos alunos dizerem, eu vi os eletrões e eles são azuis. É engraçado, azuis. Eu me lembro do azul. E isto é qualquer coisa, Marco, que marca. Marca. É efetivamente ver o aluno extasiado por ver qualquer coisa parecida de ficção científica, que era ver a presença dos elétrons.
O exemplar da ampola, sabemos como é que veio ter ao técnico?
Não faço ideia. Mas sei que ela estava ligada a... Na eletrotecnia e estava ligada à disciplina de fundamentos de eletrónica, que era uma disciplina que existia onde se davam válvulas eletrónicas, também princípios básicos dos transistores. Isso fazia esta experiência que é, eu considero que é uma experiência extremamente interessante porque é marcante. A criação do eletrão e a determinação da relação entre a massa e a carga, mostrando que a massa é muito pequena e a carga é muito grande, transportada pelo elétron. É uma relação enorme. É da ordem de 10 levantado a 11 coulombs por quilo. É uma carga muito grande, não é? Portanto, o elétron é uma partícula muito pequenina que transporta uma carga elétrica muito grande. Mas é uma partícula, não é? E isto é revolucionário, porque depois passamos a ver que toda a eletricidade é transportada por partículas, não é? São os eletrões.
Mais uma vez, material para nós termos presente quando carregamos no interruptor.
Sim. Portanto, quando carregamos no interruptor, nós fechamos um circuito. E o circuito é a passagem de eletrões.
Também mais uma vez, e como sempre naquilo que é relacionado com o Museu Faraday, o demonstrador desta ampola dos anos 50 do século XX está operacional e ajuda-nos, em pleno século XXI, a compreender como J.J. Thomson apresentou ao mundo o eletrão ainda nos finais do século XIX. A experiência pode ser vista no museu que fica no Campus do Técnico, na Alameda. Muito obrigado ao professor Moisés Piedade e ao professor Carlos Ferreira Fernandes pela ajuda que nos deram para contarmos esta história. A versão completa das duas conversas que tivemos com eles e que serviram de base ao episódio que acabou de ouvir ficam disponíveis no site do programa em 110.tecnico.ulisboa.pt. Por lá também fica a prosa do Silvio Mendes e mais conteúdo extra que vale a pena consultar. 110.tecnico.ulisboa.pt. Este é um programa do Instituto Superior Técnico, com produção 366 ideias. É feito por
Joana Lobo Antunes,
Silvio Mendes
e Filipa Soares, da área de comunicação e
imagem e marketing
do Técnico.
E pela 366 ideias, eu sou Marco António, realizo o programa e conto-lhe 110 histórias de 110 objetos do Instituto Superior Técnico. Cento e dez histórias, 110 objetos do Instituto Superior Técnico é uma parceria com o Público.
O Público fica no ouvido.